Fala, ouvintes da Audiativa. É com muito prazer que eu lhes dou as boas-vindas ao podcast História em Música, onde nós falamos, analisamos, descobrimos e contamos as histórias por trás das grandes músicas e as músicas por trás das grandes histórias. Hoje, vamos para o terceiro episódio da nossa terceira temporada. No episódio de hoje, em homenagem ao mês do orgulho, falaremos um pouco sobre as músicas de sucesso entre os LGBTQIA+, seus contextos e a importância delas para a resistência da comunidade. Reforçamos, antes de tudo, a necessidade do respeito às diferenças e do combate à homofobia, não só no mês do orgulho, como também em todos os outros dias. Estarão comigo hoje Giulia Mignone, Beatriz Assis e Gabriele Araújo. Eu sou Ana Lourdes Grossi e volto já. Talvez você já tenha se perguntado por que junho foi definido como o mês do orgulho quando ouviu falar sobre ele. Seu marco surgiu no ano de 1969 devido à importância dos acontecimentos do dia 28 de junho, o dia oficial do orgulho. Ainda era madrugada quando o bar Stonewall Inn, um dos poucos que aceitava pessoas LGBTs na época, sofreu uma invasão policial. Mas, especificamente naquela vez, houve resistência. Os clientes do bar protestaram e posteriormente foram acompanhados por pessoas que se juntaram à manifestação liderada principalmente por pessoas trans e travestis. Logo em 1970, aconteceram as primeiras paradas gays em comemoração a um ano da memorável luta da população LGBT. Elas logo se tornaram um evento recorrente e ansiosamente aguardado por eles. Agora, que tal relembrar ou conhecer alguns hinos da comunidade?
Em 2021, para celebrar o mês do orgulho LGBTQIA+, a empresa Wildcat Gin fez uma pesquisa com jurados jornalistas, artistas e com personalidade. Eles queriam escolher a música considerada o maior hino da comunidade. E claro que a resposta não foi outra. Born This Way, de Lady Gaga, foi eleita o hino LGBTQIA+, número 1. A música passa a mensagem de que todos são o que são, e devem ser respeitados e valorizados por isso. Com versos como "Não há nada de errado em amar quem você é" e "Não se esconda atrás de arrependimentos", a letra fala sobre autoaceitação e afirmação da identidade, independente de etnia, condição social, gênero ou orientação sexual. Ela foi lançada em 2011 pela Interscope Records. O single deu nome ao segundo álbum de Lady Gaga, Born This Way, do mesmo ano. J.P. Larsen, Fernando Garibay e DJ White Shadow assinam a composição e a produção da faixa ao lado de Gaga. Uma curiosidade é que ela foi desenvolvida enquanto a cantora viajava em meio aos shows da Demonstrable Tour. Inspirada pelas músicas de emancipação feminina e homossexual dos anos 90, Born This Way foi chamada de Hino dos Marginalizados pela MTV. A música alcançou enorme sucesso nos Estados Unidos e um ainda maior no resto do mundo, ficando no topo da lista da Billboard Hot 100 por 6 semanas seguidas. Até junho de 2011, entrou para a lista dos singles mais vendidos do planeta. A canção foi interpretada por Lady Gaga no Grammy Awards daquele ano, e recebeu versões de diversos outros artistas. Segundo críticos, Born This Way traz referências culturais e semelhanças a trabalhos de Madonna, Michael Jackson, Bjork e ao trabalho do estilista britânico Alexander McQueen, assim como a mitologia greco-romana e ao surrealismo. A música conta a história do surgimento de uma nova espécie, livre de discriminações e preconceitos. Essa nova sociedade seria regida pela igualdade e pela celebração da diversidade. O verso "Eu nasci assim" é repetido várias vezes ao longo da canção, lembrando que cabe a cada um ter orgulho do que é, se admirar, se respeitar, se amar. É uma mensagem de encorajamento e força para quem se sente diferente. Born This Way é definitivamente um hino LGBTQIA+, mas não para por aí. A música fala com qualquer um que já tenha se sentido incompreendido ou discriminado. Lady Gaga mostra sua missão política e social de propagar a aceitação e o acolhimento de todos. Outra música importante para defender o amor e a liberdade é True Colors, de Cyndi Lauper. Um dos principais hits dos anos 80 e 90, a canção voltou a tocar no Brasil em 2017. Nesse ano, fez parte da novela A Força do Querer, como tema da personagem Ivana, um homem trans interpretado por Carol Duarte, e não foi por acaso. Cyndi Lauper sempre foi uma grande ativista da causa LGBTQIA+, fazendo turnês beneficentes para arrecadar fundos, por exemplo. Ela já falava dessa questão na década de 80, quando ainda não era comum artistas se posicionarem sobre o assunto. Em 2008, criou a Fundação Sem Fins Lucrativos True Colors, que retira jovens LGBTQIA+, das ruas. Mas o curioso é que True Colors, a música, não foi originalmente criada para falar com essa comunidade. A canção foi composta por Billy Steinberg, em parceria com Tom Kelly, se referindo à mãe de Steinberg. Foi apresentada a Cyndi Lauper como uma balada gospel. Depois de escreverem o refrão, eles perceberam que a música tinha um apelo tremendamente universal e mudaram alguns versos para formar a versão que nós conhecemos hoje. Com Eu Vejo Suas Cores Verdadeiras e É Por Isso Que Eu Te Amo, Então Não Tenha Medo de Deixá-las Aparecer, a música fala sobre olhar além da superfície e enxergar como uma pessoa realmente é. True Colors foi lançada pela Epic Records em 1986, incluída no segundo álbum solo de Cyndi Lauper, que recebeu o mesmo nome do single. O hit ficou mundialmente famoso, alcançando o primeiro lugar na parada da Billboard Hot 100 na época. Com o passar dos anos, recebeu outras gravações, como a de Phil Collins, em 1998. Amor próprio, aceitação e respeito são as mensagens que essas canções nos trazem.
Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. É o refrão marcante da música Flutua, que você acabou de ouvir. A música é de Johnny Hooker, em parceria com a cantora Lineker. A composição e o clipe mostram a história de um casal de homens gays que passam pelos desafios de permanecerem juntos em uma sociedade homofóbica como a nossa. A música fala sobre resistência e o vídeo mostra também um outro fator. O casal é surdo e precisa lidar com isso, além de lutar por um espaço na sociedade, por um amor entre dois homens gays. Em uma das cenas do clipe, o casal se despede e, enquanto um vai embora, o outro sofre ataques físicos sem receber ajuda do parceiro, que não pode ouvir o perigo. A inspiração de Johnny para a composição foi um filme da década de 90, chamado Delicada Atração, que chamou a atenção do cantor pelo final feliz de um relacionamento entre dois homens. Perspectiva positiva a respeito do público LGBTQIA+, na época de lançamento do filme, que era nos anos 90, não era comum, visto que era um momento de epidemia do HIV, e o olhar estigmatizado para a minoria que fugia do padrão hétero era recorrente. Por isso ele viu no filme uma saída diferente. Uma saída diferente daquele sentimento de tragédia e morte que vivia na época de epidemia. A reprodução cinematográfica veio na lembrança do cantor quando saiu um dia pelo Rio de Janeiro e viu muitos casais de mãos dadas, casais gays, o que o fez lembrar da cena final de Delicada Atração, quando o casal dança ao som da música The Mamas and the Papas. Visto que o disco anterior do cantor tinha sido sobre o fim do amor, de quando o amor dá errado, ele aproveitou as lembranças para escrever sobre uma perspectiva positiva e da vitória de pessoas que se amam apesar de tudo e de todos. Por isso a letra da canção é sobre o amor que se impõe e que não tem medo de se mostrar. Além disso, a música funciona como um manifesto contra a homofobia e foi escolhida para fazer parte de um especial da Globo que contava histórias de superação, autoaceitação e luta contra o preconceito. Com o nome Falas de Orgulho, o episódio teve a gravação da música por Johnny Hooker, Pablo Vittar e Majur.
Amor não é doença, é cura, não é só close, é lutar.
A composição que você acabou de ouvir é Quebrada Queer. É o nome da primeira música do primeiro coletivo de rap LGBTQIA+ brasileiro. É é uma composição feita por rimas que denunciam a homofobia, o racismo e outros ataques a minorias. O grupo Quebrada Queer, que conta com o mesmo nome que a música pioneira, surgiu quebrando estereótipos da sociedade e buscando abrir caminhos para que pessoas queer tenham espaço no mundo do rap, já que faltam oportunidades e visibilidade para esses artistas. O coletivo é formado por Bom Beat, Gigo, Harley, Murilo e Cello. Eles contam como é ser fora do padrão de sexualidade na sociedade, como é ser de origem negra na periferia e trazem versos como, abre aspas, "Nós está aqui por cada bicha com a vida interrompida, por causa de homofobia, ódio e intolerância. Existimos no dia a dia para poder chegar o dia que prevaleça respeito, igualdade e esperança." Fecha aspas. Quebrada Queer surgiu inicialmente como uma cypher, quando rappers com carreira solo se unem para se apresentar juntos. E o grupo adotou o rap como base para suas músicas, apesar de também experimentarem outros ritmos, como o pop e o funk. Eles tratam nas músicas sobre a conscientização e celebram a importância de se reafirmar dentro de diversos espaços. Ainda assim, o coletivo se depara com a homofobia, como pessoas do rap que fingem que não os veem e o descaso de alguns contratantes. A composição Quebrada Queer causa reflexão que é necessária nos dias de hoje.
Então você escuta, aceita, atura ou surta.
Além das músicas, é importante dizer como o espaço da comunidade LGBTQIA+, nas produções de outros conteúdos culturais, vem passando por uma grande mudança. Antes, eles eram representados na forma de personagens caricatos, extremamente estereotipados, e os atores assumidamente LGBTs eram restritos a interpretarem personagens como eles. Foi a partir de muita luta que veio a conquista de uma representatividade mais justa e plural. Se tornou mais comum não só enxergar pessoas LGBTQIA+, protagonizando suas próprias histórias, como vê-las interpretando papéis que fogem às suas próprias realidades. O ator Jonathan Bailey, por exemplo, o Anthony da série Bridgerton, ele é um homem gay que interpreta um aristocrata heterossexual do século XIX. Agora, pessoas que fogem ao padrão cis hétero, e caso alguém não esteja familiarizado com os termos cis, é quem se identifica com o gênero em que nasceu, e hétero, quem sente atração pelo gênero oposto. Ou seja, pessoas que fujam desse padrão dominante têm hoje uma maior facilidade de se enxergarem nas telas e nos papéis, o que não significa que não há um longo caminho a ser percorrido. Mas como ficam as músicas no meio disso tudo? É esperado que histórias LGBTs possuam um plano de fundo similar, afinal a trilha sonora é uma grande responsável pela condução das emoções ao longo da história, numa produção audiovisual. Por isso, é comum que essas séries e filmes contenham muitas músicas que dialogam com a temática proposta, sendo elas geralmente escritas e interpretadas por compositores e cantores LGBTs. Na série Heartstopper, adaptação dos quadrinhos de mesmo nome, a música Girl... é encaixada para os personagens Tara e Darcy, um casal sáfico. A cantora intérprete dessa canção, conhecida pelo pseudônimo Girl in Red, emplacou outro grande sucesso LGBT, I Wanna Be Your Girlfriend. Fez sucesso principalmente entre mulheres lésbicas e bissexuais, justamente por falar sobre um romance entre duas garotas. Outra série que também utilizou a música como artifício para contar a própria história foi a série Pose, que abordou a importância de Vogue da Madonna para a comunidade, visto que o hit foi uma das primeiras músicas a romper barreiras entre pessoas LGBTs e pessoas héteros e cis. Que a partir dali começaram a consumir alguma cultura da população LGBT. A música I Wanna Dance With Somebody, da Whitney Houston, que apesar de não ser um dos grandes hinos, caiu no gosto da comunidade, também é abordada, também está na trilha sonora da série Pose. importante lembrar da série Glee, que no ramo audiovisual foi uma das pioneiras a trazer representação LGBTQIA+, o que na época foi muito importante, principalmente porque era uma série de pessoas jovens para pessoas jovens. Era uma história de high school, em que o público era, em grande parte, jovem adulto. E por isso, ela se tornou tão importante para a comunidade e, por ser uma série musical, emplacou vários sucessos que hoje fazem parte dos hinos da comunidade LGBTQIA+. And no, we didn't mean my broken heart. I'll probably always have these ugly scars. But right now I don't care about that part.
Durante anos, diversos acontecimentos marcaram e ficaram gravados na história. Mas existem também pessoas que marcaram a época e se tornaram parte dela. No Brasil, diversas personalidades que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, foram responsáveis por marcarem grandes épocas, deixando para as gerações futuras um grande legado. E pensando nisso, nós separamos alguns nomes de pessoas que são lembradas até hoje por alguns feitos que ficaram gravados na memória do país, além de artistas atuais que se tornaram ícones da música brasileira. Vamos começar com um dos maiores nomes da música brasileira e um ícone da comunidade LGBTQIA+, Cazuza, o cantor e compositor que foi responsável pela criação de algumas das músicas mais famosas do país, como Exagerado, Brasil, Codinome Beija-Flor e Faz Parte do Meu Show. Esses são alguns dos seus maiores sucessos. O artista também chegou a ser vocalista da banda Barão Vermelho, onde começou a ganhar fama. E como ele dizia na sua música, Cazuza era uma pessoa que vivia de exageros e buscava viver a sua vida de maneira mais intensa que podia. Além dele, outro grande responsável por compor e cantar algumas das músicas de maior sucesso do país foi Renato Russo, o cantor que fazia parte da memorável banda de rock Legião Urbana e se tornou um ícone não somente da sua geração, mas de todas as outras que vieram após dela. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Sem correr o bicho pega, o bicho come, porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Agora vamos falar de Vera Verão, simplesmente um dos maiores ícones LGBTs dos anos 90. Muito à frente do seu tempo, o ator, comediante e dançarino Jorge Lafonte era responsável por interpretar Vera Verão, um dos maiores nomes de drag queens que o Brasil já viu. Negro e homossexual, o artista teve que enfrentar os preconceitos que em sua época eram extremamente fortes. Um verdadeiro exemplo de superação, Vera Verão se tornou um ícone da comunidade LGBTQIA+. Marcou sua época fazendo um lindo e inigualável trabalho. Assim como outros grandes nomes, como Cássia Eller, Ney Matogrosso e Sandra de Sá, que fazem sucesso e simbolizam até hoje, não somente a música, mas a história brasileira. E para abrir o cenário da atualidade, vamos começar com ela, a drag queen mais popular do mundo, de acordo com a Forbes, Pabllo Vittar. Uma cantora maranhense que ganhou o mundo com um timbre marcante, looks incríveis e um carisma de milhões, que quebra barreiras ano após ano no mundo do pop e tem sido uma das grandes influenciadoras em gerar interesse do público sobre outros artistas musicais que também são drag queens, além de artistas trans e travestis. E outro ícone da geração é a nossa bonequinha Gloria Groove, uma das drag queens mais famosas do Brasil, que começou sua carreira musical desde muito cedo. Com apenas 6 anos, a Glória integrou a última formação da Turma do Balão Mágico, fez participações em programas de TV e novelas, e além de cantora e compositora, Também é dubladora e dona de diversos hits que com certeza você conhece, como Leilão, A Queda e Vermelho. E para encerrar com as referências da comunidade LGBT, não poderíamos deixar de falar da nossa rainha da favela, a Ludmilla. Rainha da favela, foca no meu bumbum. Cantora e compositora carioca, que se tornou uma das maiores artistas brasileiras dos últimos tempos, que transita entre o funk, o pop e o pagode, com o álbum Numanice, além dos diversos hits como Socadona e Café da Manhã, além do seu projeto mais recente, o Lud Session, onde ela faz parceria com outros artistas, como a Gloria Groove, que tem sido um sucesso global e já caminha para o seu terceiro episódio. Assim como todas elas, nomes como a Linda Quebrada, Lineker, Ellen Oléria e Gabs vêm conquistando seus lugares, influenciando a indústria da música brasileira em abrir leques e dar vozes a essa diversidade. Gloria Groove, Lady Less, Hooks so beautiful face. E a bonequinha tá cheia de graça, ela não brinca, ela... E assim encerramos o nosso episódio especial sobre o mês do orgulho LGBTQIA+, com muita música, história e principalmente respeito. Obrigada por nos acompanhar até aqui e até o próximo episódio.
Da Gucci, olha meu boot, essa boneca não faz prostitute, só sacanagem, esse é meu mood, se apaixona mas não se ilude, e desce com o balão na mão.